Já anunciávamos em blocos passados, hoje vamos voltar a tratar de saúde aqui na programação da tua Rádio Cacique, e um assunto bem importante que vai pegar com certeza boa parte da nossa população, porque vamos falar hoje de dores pelo corpo, principalmente aquelas ligadas aos ossos e também aos músculos. Aqui em Lagoa Vermelha e também toda a nossa região, passamos agora a contar com um especialista em ortopedia e traumatologia. É o Dr. Fernando Pacheco, aqui de Lagoa Vermelha, filho do Miguel Ferreira, leiloeiro, e também da Mônica Pacheco. E depois de concluir a sua formação acadêmica, passa a atuar aqui em Lagoa Vermelha, na Clínica da Saúde da Mulher, que fica aqui na rua 14 de Julho, é a mesma rua da tua Rádio Cacique, ali próximo da pizzaria La Pietà. Seja bem-vindo, doutor. Um bom dia, prazer conversar contigo.
Bom dia, Ricardo. Bom dia, ouvintes da Rádio Cacique. É um prazer estar tendo essa conversa descontraída com vocês aqui da comunidade de Lagoa Vermelha e mostrar um pouco mais do nosso trabalho e o que a gente tem a oferecer para o povo daqui.
Eu acho que a nossa primeira conversa, né, doutor? O senhor estava fora de Lagoa Vermelha fazendo formação?
Isso. Eu já estou fora de Lagoa Vermelha, na verdade, desde 2007, onde eu finalizei o ensino médio e saí para estudar, né? Eu fui a Pelotas, na verdade, quando eu fui a Pelotas, eu fui para fazer direito, cursei 4 anos e meio de direito e depois resolvi buscar o meu sonho da medicina, né?
Tava quase no final do curso
de
direito.
Quase no final. Aí fui à medicina, dentro da própria medicina, flertei com muitas áreas, assim, né? Para saber o que eu ia fazer de subespecialidade e consegui chegar, decidir na ortopedia e traumatologia. E então resolvi fazer essa área tão querida por mim aí.
Que legal, a gente sabe que existe um mercado bem grande para médicos na região como um todo e até por conta disso alguns deles residem em outros municípios, vêm para Lagoa Vermelha, vão para outras cidades também. O senhor vai ficar fixo aqui em Lagoa Vermelha, doutor? Qual que é a programação aí?
Perfeito. Isso é algo que a gente tem que, numa cidade pequena às vezes, por ter procedimentos de média e grande complexidade, é difícil a gente fixar uma âncora, digamos assim, e eu morar em Lagoa Vermelha e ficar sempre em Lagoa Vermelha. Então, no momento, eu vou estar morando em Passo Fundo, mas semanalmente eu estarei vindo a Lagoa Vermelha. Conforme a demanda for aumentando, e esperamos que aumente, a gente tem a possibilidade de aumentar os dias que ficamos em Lagoa e, quem sabe, aí no futuro, até vir em definitivo para cá.
Legal. Bom, doutor, quando a gente anuncia o senhor aqui, ortopedista e traumatologista, as pessoas já começam a desenhar aí na cabeça, né, sobre quais tipos de casos o senhor atua, que tipo de dor, que tipo de doença, então, que o médico vai trabalhar. Eu estava vendo aqui também que o senhor, então, trata do aparelho osteomuscular, né? Aparelho osteomuscular. Vamos falar um pouco sobre essa sua especialidade, mais ou menos os casos que o senhor vai atender aqui em Lagoa, na nossa região.
Pois bem, então assim, ó, essa frase atua no aparelho osteomuscular nada mais é do que uma tentativa de resumir algo que é extremamente abrangente, tá? Então, alterações do aparelho osteomuscular é exatamente isso, é tudo o que compõe qualquer alteração que possa acontecer tanto em músculos, quanto em ossos, quanto em nervos, quanto em tendões, atua a nossa área nela, tá? Com relação ao atendimento, qual era a outra pergunta que tu tinha me feito? Desculpa.
A gente ia falar sobre esses casos, né, que o senhor vai atender aqui.
Isso. Então, assim, ó, se trata de dor nas costas, dor no joelho, dor no quadril, todas essas alterações que possam atrapalhar o dia a dia da pessoa, o ortopedista pode intervir. Tá? Então, desde uma artrose, que é o desgaste, desde um trauma, que é uma fratura, um entorse, isso a gente pode ter a capacidade, estar habilitado para conseguir ajudar o paciente.
Quer dizer, a especialidade que cuida daquilo, tudo que ajuda o corpo a se mexer, é o ortopedista que vai atuar ali, doutor.
Exatamente. E outra área também que está crescendo muito dentro da ortopedia, em vista que a população está cada vez vivendo mais, cada vez ficando mais velha, é a parte osteometabólica também, que é em função da osteoporose, né? Que com o paciente mais velho, ela acaba sendo muito mais incidente. Então, o ortopedista também atua nesta área. Tá? Alterações de rompimentos de ligamentos, rompimentos de tendões, rompimentos musculares, traumas musculares, tudo isso é uma área extremamente abrangente, tanto que hoje em dia, dentro da ortopedia, já há várias subespecialidades, que é a tendência do mercado atual. É cada vez mais os médicos ficarem subespecialistas. Então, hoje, dentro da ortopedia, tu tem o subespecialista em joelho, em quadril, em pé e tornozelo, em coluna, em membro superior, que daí pega ombro, cotovelo, tem o especialista da mão. Então, cada vez mais tem essa subdivisão. Outra área que está muito importante, aí, que tem ganhado bastante espaço, é a ortopedia oncológica, que antigamente os pacientes que tinham câncer, tinham metástase, acabava que o osso era o último estágio e não se tinha muito o que fazer por eles. E hoje essa área entrou aí para dar muita qualidade de vida para esses pacientes que acabam tendo câncer com acometimento ósseo. Então é uma área bem interessante também dentro da ortopedia.
É curioso porque a ortopedia, como o senhor falou, é muito abrangente, trata de diversas regiões do corpo, né? Pega ossos, tendões, diferentes tipos de trauma também e diferentes públicos, porque aqui você atende desde, às vezes, né, de uma pessoa muito jovem que teve algum problema relacionado a tendão, a músculo, quebra de osso, quanto aqueles pacientes mais velhos, né, doutor?
Perfeito, é isso aí mesmo. E é importante na ortopedia e na traumatologia também ficar claro que às vezes um mesmo trauma, uma mesma fratura, a gente trata de maneira diferente, conforme for a faixa etária do paciente, por exemplo. Uma fratura no antebraço de uma criança é diferente do tratamento da fratura de um antebraço de um adulto, que por vezes pode ser diferente do tratamento da fratura do antebraço de um idoso. Então, por isso que o paciente deve ser avaliado individualmente. E isso é muito importante dentro da ortopedia. Tu não pode generalizar tudo, tu entendeu? Uma fratura de uma perna, por exemplo, ela pode ser tratada de várias maneiras. Tu pode usar placa, tu pode usar haste, tu pode fazer um tratamento conservador, que muitas vezes é muito importante e bem frequente de ser utilizado o tratamento conservador. E tem pessoas que, às vezes, têm receio do tratamento conservador, fica aquela coisa de, o médico não fez nada, só botou uma talinha. Mas isso é uma modalidade de tratamento, isso é muito bem indicado e, quando feito corretamente, é tão eficiente quanto submeter o paciente a uma anestesia, uma cirurgia e tudo mais.
Pois é, o tratamento da fratura ele é abrangente também, né, doutor? O senhor falou dessa tala, é aquela que é com gesso ou não?
Isso, tem vários modelos de tala, vários tipos de tala, né? Então, tem a tala propriamente dita que a gente fala, ela não é a circular, né? Ela, por exemplo, é aquela que tu bota só na região volar, que a gente diz, na região anterior do antebraço, por exemplo.
É tipo uma plaquinha?
Não, ela é gesso, ela é feita gesso de gesso mesmo, tu molda ela. Uhum. E aí o gesso propriamente dito, que é o circular aquele, e aí a gente imobiliza de uma maneira cilíndrica o braço, né? Que aí ele acaba tendo mais estabilidade, restringe mais movimentos. Então, por isso que cada caso é um caso, entendeu? Cada tipo de fratura, cada personalidade da fratura que a gente trata de uma maneira. Por isso que é uma especialidade que ela deve ser avaliado o paciente como um todo. Às vezes fica difícil, as pessoas pedem uma opinião no WhatsApp com uma foto de um raio-x. Ah, tem que ficar claro que a gente não trata o exame, a gente trata o paciente. Uhum. Então é justamente isso, entende? Uma foto num raio-x para determinado paciente pode ser tratado de uma forma. A mesma foto em outro paciente tem que ser tratado de outra maneira. Então sempre tem que ser muito individualizado o tratamento, né?
Porque quando ocorre a fratura, o primeiro passo geralmente é a pessoa ir até um pronto-socorro para buscar essa primeira avaliação médica, esse primeiro atendimento. Ali é avaliado a gravidade, doutor, e depois é encaminhado para um especialista. Como é que funciona esse trâmite aí, esse passo a passo?
Esse é um ponto extremamente importante que tu tocou, Ricardo. Porque é de pouco conhecimento das pessoas o que tem que ser feito. Então, teve uma fratura, logicamente tem que ter uma avaliação o quanto antes, né? Em se tratando de uma fratura exposta, de uma fratura grave, o médico vai fazer, em caráter de emergência, o tratamento que a gente chama de contenção de danos, tá? Enfim, que é um tema muito longo para eu discorrer sobre ele aqui. Mas uma fratura fechada, por exemplo, torceu o tornozelo numa partida de pádel, quebrou o tornozelo. Chegou até o hospital, muitas vezes o médico ortopedista, O tratamento correto é o quê? Tu avaliar o paciente, ver quais são as condições daquela perna, porque a perna pode inchar, a perna pode fazer bolhas. Então, esse não é o melhor momento de fazer uma cirurgia, por exemplo. Então, muitas vezes o ortopedista ele vai avaliar o paciente, vai imobilizar aquela perna e aí vai combinar com o paciente 7, 10, até 14 dias depois para daí fazer o tratamento definitivo. E às vezes as pessoas acham que esse período é porque o médico não quer resolver meu problema. Mas é que aí que tá. Se o médico for lá e querer resolver o problema naquele período muito inicial, às vezes ele está trazendo um prejuízo maior ainda para o paciente. Então, a nossa especialidade tem essa peculiaridade de ter que respeitar certos princípios que se o médico quiser botar a carroça na frente dos bois, como a gente fala, tu tá causando uma iatrogenia ao paciente, tu entende? Então, tem o melhor momento da cirurgia, tem o melhor momento que a gente possa trazer os melhores resultados para o paciente.
É, isso é importante, porque do lado de cá, de quem é leigo, de quem não sabe sobre medicina, sobre o funcionamento dos ossos, ou mesmo a recomposição dele, né, depois de uma fratura, fica aparecendo, doutor, que o quanto antes eu fizer essa cirurgia ou imobilizar o braço, melhor, para não correr, teoricamente, o risco de, quem sabe, o osso calcificar numa posição errada ou que fique torto, né? Porque às vezes a gente vê essas pessoas, né? Que às vezes quebrou, ficou torto, ou mesmo animais, né? Às vezes o pessoal não trata do cachorrinho, quebrou a perna, ele calcifica aquele osso torto, sei lá, e não tem o que fazer. Qual é o tempo de cura, digamos assim, desse osso, doutor? E até onde que dá para ir, né? Sem ter nenhum prejuízo para tratar dessa fratura?
Exato, Ricardo. Assim, ó, isso é uma pergunta que a gente podia ficar falando sobre ela o dia todo, porque cada osso que a gente tem no corpo, ele tem, por exemplo, uma aceitação de angulação que a gente pode deixar naquele osso sem que o paciente tenha um prejuízo muito grande, tá? Então, isso é que é realmente avaliado pelo ortopedista e isso é um dos parâmetros que vai definir se aquele osso vai ser tratado conservadoramente, com uma tala, com um gesso, ou se aquele osso vai ter que ser tratado cirurgicamente. Tá? E dentro das opções de cirurgia, conforme for o tipo da fratura, a gente vai optar por uma placa e parafuso, por uma haste intramedular. Então, todos os parâmetros para nós faz a diferença.
É, caso a caso que se estuda.
Exatamente, caso a caso. Outra coisa, com relação ao tempo da cicatrização, também é algo que varia conforme o osso. Tu pega uma criança, por exemplo, tem uma fratura, trata conservador, às vezes em 4 a 6 semanas ela já volta em vida normal. Tu pega um adulto, um idoso, dependendo do tipo da fratura, vão 4, 6 meses para ela conseguir ter uma vida relativamente normal. Então, varia muito. Eu não tenho como te dizer uma frase aqui ou um parágrafo que te resuma a pergunta em si. É cada osso, é cada paciente, é cada situação, depende da energia do trauma, porque uma coisa é a gente quebrar a perna jogando futebol, outra coisa é a gente quebrar a perna num tombo de moto. Então, tudo isso, todos esses fatores, eles contam para o resultado final e devem ser corretamente avaliados para ter um bom resultado.
É, são muitas variáveis, que tipo de fratura foi, qual é o osso, qual é a idade do paciente, que condição tinha esse osso, então é muita coisa. Tem vários assuntos que a gente ainda deve tratar hoje, doutor, e principalmente o pessoal que nos ouve aí tem dor nas costas, tem dor no joelho, nós vamos entrar nesse assunto também logo depois do intervalo comercial, são 11 horas e 24 minutos, o Temática volta em instantes. Seguimos por aqui com o nosso programa Temática, são 11 horas e 31 minutos, Temática que segue até o meio-dia com você. E hoje nós estamos recebendo aqui nos estúdios médico ortopedista e traumatologista. Vamos falar hoje então, agora nesse bloco, do joelho e das costas, que também causam sérios problemas. Nosso convidado é o doutor Fernando Pacheco, está conosco aqui, passa a atender em Lagoa Vermelha e é lagoense também. Bom, doutor, vamos falar agora então do joelho, né, e também das costas. A gente estava falando aqui no intervalo comercial que os problemas, eles variam muito em função, né, do perfil desta pessoa que vai sofrer algum tipo de lesão. O adulto jovem tem um tipo de problema, quem tem 40 anos tem um outro tipo de problema e quem tem mais de 50 geralmente também apresenta um outro dano, principalmente na coluna, então, né, que a gente estava falando aqui. Vamos começar pelos jovens, qual que é geralmente o principal problema que relatam no consultório essas pessoas com menos de 40 anos, né, e que está ligada a dores na coluna?
Bom, então assim, ó, como a gente estava falando aqui no intervalo, existe uma faixa etária com que alterações são mais comuns. Isso não significa que dentro dessa faixa etária outras coisas não possam acontecer. Por exemplo, num paciente de 50 anos, às vezes ele tem a doença que é mais frequente no paciente jovem. Da mesma forma, ao contrário, o paciente jovem eventualmente tem o que é mais comum no paciente idoso. Não é a regra, mas pode acontecer. Por exemplo, Lagoa Vermelha é uma cidade que é um polo moveleiro, tem muita indústria, muitos trabalhadores braçais, tá? Então, isso é uma das causas, por exemplo, da dor nas costas de pacientes jovens, tá? É o laboral, é a alteração, uma contratura muscular, um mau jeito que deu em determinado movimento.
Chega a ser um dano permanente quando isso acontece, doutor?
A grande maioria das situações, não. A grande maioria faz o tratamento correto, volta 100% ali, tá? À medida que a gente vai avançando na faixa etária aí do paciente, passando dos 30, 30 e poucos anos, a gente já começa a ver mais frequentemente a hérnia de disco acometer, tá? Então, que também é uma doença frequente, mas que na grande maioria das vezes o tratamento conservador tem bons resultados. Tá? A gente busca um tratamento cirúrgico, via de regra, assim, citando, por exemplo, duas coisas que a gente pensa num tratamento cirúrgico de hérnia de disco, é quando tem uma perda de força excessiva ou... Uma restrição na parte de nervo, que também é uma consequência da perda de força. Aliás, a perda de força é uma consequência da alteração do nervo. Tá? Então, quando a gente tem perda de força, anestesia em determinado local, num paciente que tem uma hérnia de disco, a gente já pensa mais num tratamento cirúrgico. Fora isso, ter uma hérnia de disco num exame de imagem, por exemplo, eu fiz uma ressonância magnética e apareceu uma hérnia de disco. Isso não significa que a pessoa está incapacitada, isso não significa que a pessoa deva mudar toda a sua vida, parar tudo por causa disso. Não, isso é uma coisa que tem tratamento. Na grande maioria das vezes, o próprio organismo reabsorve essa hérnia, digamos assim.
Porque é meio que o miolo da coluna que sai para fora do osso, doutor.
É, na verdade... Ele é como se fosse um amortecedor entre um osso e outro da coluna, as vértebras, tá? Ele tem tipo um amortecedor para evitar o contato osso com osso, certo? Esse amortecedor, digamos que o retentor dele, a parte de fora, ela rompe e aí o núcleo dele acaba extravasando. E normalmente ele extravasa para a região posterior da coluna, que é onde a gente tem a medula ou as raízes nervosas, né? Que as raízes nervosas é que vão mandar os nervos lá para os membros inferiores, membros superiores. E aí quando esse núcleo entra em contato com essa raiz, às vezes ele não fica contato sempre, ele fica perto ali. E aí dependendo do movimento que a gente faz, ele toca a raiz. Então isso acaba levando a dor, levando a perda de força que nós falamos antes, levando a alteração nervosa. E aí sim... teria indicação de uma cirurgia, por exemplo.
Certo. Mas... Em alguns casos volta por conta própria, em outros precisa a cirurgia, né, desse tratamento mais sério. E isso aqui a gente está falando numa faixa de uns 40, 50 anos. A partir dos 50, doutor, o senhor me falava que já passa a aparecer mais o desgaste da articulação, que o pessoal no seu meio chama de artrose. Aí o tratamento também, ele pode ser conservador, precisa de cirurgia? O que se faz nesses casos?
Seguimos mais ou menos os mesmos princípios, tá? Tu vai pensar em tratamento cirúrgico quando tu vai ter perda nervosa ou uma dor incapacitante, uma dor que não consegue tratar de uma maneira conservadora, e aí dependendo do tipo, aonde é o desgaste e quantos níveis da coluna está o desgaste, a gente pode lançar a mão de cirurgias, como por exemplo a artrodese, tá? Mas, via de regra, é tratamento conservador, tá? A gente nunca, numa primeira consulta de um paciente, nunca é, a gente não pode dizer, né? Mas a gente não pode pensar, por exemplo, um paciente sentar na minha frente no consultório, dizer que tem desgaste na coluna, com um exame físico relativamente inocente, e o médico já indicar uma artrodese de coluna. Porque não são procedimentos simples, são procedimentos complexos, né? E eles também não estão isentos de complicações. Uhum. Então, tudo isso tem que ser muito bem avaliado. Para você indicar uma cirurgia, não é algo simples. São muitas variáveis que tu tem que levar em conta para o bem-estar do paciente.
É, uma cirurgia na coluna, doutor, quando ela tem algum problema, isso pode afetar a locomoção depois do paciente?
Pode, com toda certeza pode, tá? Não é comum, isso é algo raro de acontecer, tá? A infecção como um todo, que é o maior pesadelo do ortopedista, digamos assim, é algo raro, tá? Tendo em vista o número de procedimentos que são feitos no dia a dia do ortopedista e do traumatologista, a incidência da infecção é muito baixa. É uma complicação bem temida, mas é uma incidência baixa. Então, tudo isso são coisas que a gente tem que tomar cuidados para minimizar o risco, né?
Certo.
Então, qualquer cirurgia que envolva material de síntese, que a gente fala, que é a placa, a haste, qualquer coisa que a gente bota para dentro do paciente, tem que ter um cuidado imenso para não causar esse prejuízo da infecção.
No joelho, o desgaste ele é meio parecido com esse da coluna. Geralmente, o paciente mais velho vai sentir também dor no joelho em função da artrose, doutor?
Isso aí. Basicamente, todas as articulações do nosso corpo, principalmente as grandes articulações, articulações de carga, né? Que eu falo é joelho, quadril serve também. É isso aí. Normalmente, são alterações que começam na vida adulta tardia, tá? Claro que depende do estilo de vida do paciente, né? Mas são alterações que, quando ocorrem, ocorrem na vida adulta tardia e tendem a ir progredindo até o paciente virar idoso, né? Então, hoje, como tudo na vida evolui, a medicina também evoluiu, tá? Então, a gente tem inúmeras maneiras de tratar, de levar o paciente a postergar a prótese, que é uma das possibilidades de substituir essas grandes articulações, é fazendo prótese, tá? Então, a gente tem que fazer isso o mais tarde possível, porque são cirurgias que, digamos assim, têm uma certa durabilidade. Hoje a gente tem próteses que podem durar aí, tem pacientes que estão, sei lá, 15 anos com uma prótese, 20 anos com uma prótese, mas tem pacientes que com 10 anos, 8 anos, dependendo complicações, dependendo a situação, já tem que revisar essa prótese, trocar por uma outra. Então, o que que acontece? Tu vai fazer uma prótese de joelho num paciente com 50 anos, hoje a expectativa de vida dele é 75, 85, 90 anos. Então, a prótese não tem essa durabilidade aí, digamos, de 35 anos. Então, na metade desse tempo, tu vai ter que fazer uma revisão de prótese. E nunca a revisão é uma cirurgia simples como a prótese primária. Não que a prótese primária seja simples, mas é sempre um nível de dificuldade a mais.
E o paciente também está mais velho, né?
O paciente está mais velho, o osso tem uma qualidade inferior. Então, são vários fatores que somam para essa dificuldade que a gente tem nas revisões. E o tratamento conservador hoje evoluiu muito. A gente tem medicamentos excelentes, a gente pode lançar a mão de infiltrações no joelho para aliviar os sintomas. Ela não vai curar a artrose, ela não vai regredir a artrose. O desgaste que a pessoa tem é dela, não tem o que fazer ali nesse sentido. Mas a gente pode devolver para o paciente certa qualidade de vida para que ele consiga prorrogar o máximo possível de fazer essa prótese, de fazer essa cirurgia de grande porte.
É, o nosso tempo já está acabando aqui, tem várias participações pelo WhatsApp. Uma é da nossa ouvinte que tem discopatia degenerativa leve na coluna. Ela falou justamente sobre isso, né? O médico dela recomendou que não fosse feita ainda a cirurgia, mas ela reclama bastante de dores que ela tem na coluna. Temos também outra mensagem aqui de uma pessoa jovem, doutor. Bom dia, tem um adolescente que tem um problema no joelho, sente dor e dificuldade para fazer exercícios físicos, mas no raio-x não aparece nada e continua a dor. Teria que ir num ortopedista?
É, o ideal é que ele seja avaliado por um ortopedista, né? Porque tem alterações que acontecem no joelho do adolescente que justamente acontecem por exercícios físicos, tá? Então...
Pode ser o exercício que está fazendo mal também.
Pode ser o exercício que está fazendo mal, tá? Mas por isso que tem que ser... Só que como é que tu vai dizer para um paciente não faça o exercício, tu entendeu? Tem que ser avaliado.
Claro.
Porque isso é um diagnóstico, tu entende? Eu tenho que ver o exame de imagem, tenho que ver se é a síndrome que eu estou pensando que possa estar acontecendo nele e aí impor o tratamento para ele para ver se tem melhor. Esse paciente não pode ser condenado a não fazer mais atividades para o resto da vida em função disso, tá?
Até porque a atividade é essencial, né?
Exatamente.
Bom, vamos aqui... É claro, vai ficar difícil aqui, né, doutor, a gente dar um diagnóstico, mas só para trazer algumas perguntas aqui, quem sabe dar uma orientação para essas pessoas que estão buscando. Bom dia, eu gostaria de saber por que quando... Acho que é quando a gente anda, né? O joelho vira, né? Quando caminha ou levanta para o lado. O joelho não está firme, pelo que deu para entender aqui, doutor.
É, aí tem várias coisas que passam na minha cabeça, tá? Eu não sei qual é a idade, não sei quem está falando, mas a frase que tu me leu me remete a uma instabilidade patelar, de repente, que é a patela, quando de repente tem uma patela alta... E caminha e a patela não faz o movimento em curso natural dela ali que ela deveria fazer. E às vezes passa essa sensação de instabilidade, de falseio no joelho. Outra coisa que a gente pode pensar também é uma lesão ligamentar. Então tudo isso são informações que a gente vai ter além de uma anamnese bem feita, que é a consulta, o que o paciente vai contar dele que está acontecendo. O exame físico é a principal arma que o ortopedista tem, né? Através do exame físico a gente consegue detectar muitas coisas. Que a gente usa o exame de imagem como um exame, realmente exame complementar. Tá? A gente vai solicitar, por exemplo, uma ressonância, um raio-x, para corroborar com a nossa hipótese diagnóstica. Né?
Certo, tem pessoas também mandando fotos aqui do raio-x, pedindo uma avaliação, mas é bastante complicado. Tem uma outra pergunta aqui, fora os elogios também, que mandou um abraço para o senhor aqui, seu Agenor, que disse que a esposa dele foi sua paciente em 2022, agradecendo então pelo trabalho e também a atenciosidade que o senhor teve com a família na época. E um outro pede para o doutor se ele atende só particular, tem convênio também. Doutor, como é que vai acontecer o atendimento aqui em Lagoa Vermelha?
Então, agora aqui em Lagoa Vermelha, num primeiro momento, a gente inicia com atendimentos particulares. Tá? Os trâmites de planos de saúde eles levam algum tempo. Então, ainda não tenho isso organizado no sentido de disponibilizar para os pacientes. Porém, os pacientes que têm um plano de saúde, qualquer o plano que seja, se quiserem consultar comigo, eles apresentam a carteirinha lá para a secretária, obviamente, e aí a gente trabalha com uma tabela de preços diferenciada. Então, embora eu não tenha o plano de saúde em si, a gente consegue ajustar isso aí para benefício do paciente.
Certo, doutor, falamos praticamente meia hora aqui, tem muito assunto que a gente poderia falar, infelizmente o tempo limita, então quero agradecer a tua disponibilidade e já fico o convite para quem sabe no futuro aí nós fazermos mais uma entrevista para responder outras perguntas e tratar de outras condições que também podem afetar o pessoal aqui da nossa região.
É isso aí, Ricardo. Eu agradeço a oportunidade de vocês abrirem as portas para mim. Eu sou um entusiasta da nossa cidade e sempre que necessitarem, que precisarem, que quiserem bater um papo, eu estou disponível a vocês aí para tentar levar o máximo de informação e ajuda aí para a nossa comunidade tão querida.
Que bom. Dr. Fernando Pacheco, médico ortopedista e traumatologista, conversando conosco nesta manhã.